está ouvindo 7 pontos.
Vamos começar de novo essa entrevista? Tudo de novo? Ficando
aqui. Boa tarde.
Oi, pessoal. Bem-vindos aos 7 pontos dessa segunda-feira. Tô aqui com o pai João. Nós vamos começar a entrevista agora. A pessoa em casa tá pensando: pera, gente, o que aconteceu? Eu dormi.
É uma falha na Matrix.
A falha na Matrix. Em outro universo paralelo. Eu quero mandar um beijo para quem está nos acompanhando ali. Nós vamos começar a responder as perguntas já já, mas antes eu tenho um áudio bem importante. Gente, você já comprou seu presente de Natal? Então, por favor, comprar o seu presente de Natal com propósito, gente. Dá um presente místico, né? Nada de blusinha. Vamos dar um presente que tem coração, que tem espiritualidade. Vamos? Porque eu tenho um recado do pessoal do Orixá Bazar. Hoje quem fala com a gente é a Fran e não a Pri. Vamos ouvir.
Bom dia, pessoal do programa 7 Pontos. Bom dia, Márcia. Começando mais uma semana aí, rumo ao final do ano. E quero convidar todo mundo para vir ver as nossas novidades de presentes de Natal. Estamos com a loja cheia de produtos legais, opções de presente, lembrancinha, de todos os preços e para todos os gostos. Pessoal da Umbanda que quer dar algo para o seu pai de santo, para os seus irmãos, para o João. Estamos com muitas opções. Pessoal do Candomblé também, pessoal dos artigos místicos, esotéricos, acessórios em pedras. Então, venho aqui convidar vocês para virem visitar a nossa loja, que está cheia de novidades para você que está precisando comprar os presentes de Natal. E avisar que nos sábados estamos com horário especial, das 9 às 15. Então, venham. E dia de semana, né, das 9 às 18. Estamos esperando vocês. Beijos a todos, boa semana.
Oi, gente, hashtag fica a dica. Hoje é o último gira de segunda-feira. Fica aberto até às 6, gira começa às 8. Quero falar nada, mas, né?
Ah, eu também é filho de Oxum, adora presentinhos, viu?
Aí. Entendeu quem quis, entendeu? Não, gente, mas eu tô falando sério. Vamos dar presente com significado, né? A gente dá tanta porcaria pras pessoas. Dá um presente com axé. Dá um presente com axé. Vai lá comprar lá no Orixá Bazar, que as meninas são sensacionais. O pai de santo vai gostar. Eu já consigo pensar umas 5 coisas lá.
Oba!
Aham, um monte de coisa legal. É isso. Vamos terminar de falar do nosso fascínio, então. Ó, entra no site, no Insta do Orixá Bazar, que tem os dois endereços, no Sítio Cercado e aqui no Guabirutuba, que é bem, bem legal as duas lojas.
Bacana, Orixá Bazar. Bom, eu falei, então, no decorrer aí da entrevista, algumas coisas sobre a cura do fascínio, que não é bem a cura, né? E na verdade, é bem a cura, porque quando eu falo cura, eu falo de transformação. E não de exclusão, porque a nossa ideia de cura atualmente é de excluir a doença.
Sim.
E não passar pela doença. Entende? Então, estou com uma dor de cabeça, quero tirá-la de mim, né? Estou com qualquer coisa, quero retirar. Isso a gente tem a ideia falsa de cura. Contudo, semana seguinte você está com dor de cabeça de novo, né?
Certo.
Então, a cura, no seu sentido real, que eu quero trazer, é você passar pela doença, você enriquecer o seu repertório de experiências na Terra, passando por essa experiência, né? João, psicólogo, como eu tiro a minha ansiedade? Falo, passe por ela. Suporte ela, ouça o que ela quer te dizer sobre você. A depressão, por exemplo, Jung traz uma ideia, uma imagem muito legal sobre a depressão. Ele fala assim: a depressão é como uma senhora vestida de preto que bate à tua porta. Em vez de mandá-la embora, sabendo que ela irá voltar, chame-a para entrar, ofereça-lhe um café, ouça o que ela tem para dizer e depois deixa embora.
Uau! Não é fácil.
Tá vendo essa ideia de amor, de hospitalidade, que chama para dentro?
Uhum.
Que eu tô falando?
É tipo, toma um café, seu filho, dá.
Sabe? É isso que Jesus faria com uma senhora indesejada, sabe?
Uhum.
Então, a cura do fascínio é sair de si e ir para o punitivo. E suportar o processo de eu não ser mais o centro das coisas. para os espíritos e os espíritos não serem para mim, serem para o universo. Isso é muito difícil, sabe? Muito difícil.
Um baita do altruísmo, né?
Por exemplo, para um pai de santo deixar outra pessoa incorporar um guia dele, conheço poucos que suportam essa experiência.
Também.
Bem poucos.
Uhum.
Sabe? Porque é meu, é meu. Uhum. É meu, é isso que me dá autoridade aqui dentro. Então é meu.
Uhum.
Tudo bem. Então fique no teu lugar, narcísico, infantilizando.
Sim.
Como a maioria fica. E tá tudo certo. Contudo, você vai estar fechando a porta para um novo tipo de experiência, que é muito interessante. Eu já fui abençoado por vários guias meus e outras pessoas, e foi maravilhoso.
Sim. Mas é interessante, né, João? Porque é o guia, mas ele tem um outro comportamento, uma outra fala, um outro jeito, um outro tudo no outro médium.
Sim.
Sim.
É o resultante daquela operação que tem mais fatores, né?
Aham.
Mas é maravilhoso para todo mundo que está envolvido, para todo mundo que está preparado para que isso seja maravilhoso.
A gente tem que entender que é canal.
Exato, para ver a beleza nisso. Aquela Sim. beleza que a gente falou. Sabe? Quando você se relaciona com essas ideias e vê o belo nisso, cara, fica uma delícia. Muito bom.
Uhum.
Né? Mas veja como é difícil sair do eu, sair do meu, sair do infantil e ir pro coletivo. É muito difícil.
Uhum.
Mesmo assim. Mas tem que conseguir suportar, tem que conseguir ter base suficiente na personalidade para saber para onde você está indo, qual é o teu sentido. Porque isso a gente chama de lápis filosoforum, que significa a pedra angular, a pedra que sustenta a sua crença. Ela sim tem que ser indimirível, senão aquilo não sai daquele lugar, que é a própria fé. A fé é a pedra, né? Tanto é que Jesus escolheu a Pedro para ser o fundador da igreja dele, né? A pedra angular, o lápis, lápis em latim é pedra, lápis lazuli, pedra azul, né?
Uhum.
Então, a pedra da fé é que tem que ser o eixo que sustenta, todo o resto é mutável e deve ser, mas a fé é o que deve se permanecer, né? E às vezes as coisas são testadas ao nível da fé. Para ver se você se sustenta. E aí que as coisas envergam mesmo.
Uhum.
Né? Tanto é que Jesus himself, ele titubeou ali uma hora. Ô pai, por que é que abandonaste-me, né?
Por que me abandonaste?
Por quê? É, claro, ele foi testado na carne e na estrutura.
Uhum.
E só assim, suportando essa experiência, que ele conseguiu demonstrar a nós como você cresce. É suportando a dor e transformando ela aos modos da fé em adubo para o crescimento.
Sim,
então,
não,
Márcia, fecho essa discussão para abrir para as perguntas com uma reflexão de um teólogo chamado Eckhart, num livro que eu recomendo a todos, chamado Pecados do Espírito, Bênçãos da Carne. Esse
Uau.
Livro... Tá? É um livro de um padre jesuíta que ele pega as leituras do Oriente, principalmente dos hindus, sobre os chakras, e ele faz toda uma discussão sobre corpo, pecado, chakras, espiritualização, carne, blá blá blá, blá. É sensacional esse livro, sim. Sensacional. E para quem quer entender melhor sobre chakras, sobre as desmedidas do amor, que eles chamam, né, as doenças dos chakras, as desmedidas do amor, vale super a pena. E esse Eckhart, que é um teólogo que é citado aqui, ele faz uma reflexão sobre a frase do pão nosso de cada dia nos dai hoje, né?
Uhum.
E eu vou ler aqui para nós: não só o pão, mas todas as coisas que são necessárias para sustentar esta vida presente nos são dados junto com os outros, e por causa dos outros, e dados aos outros em nós. Quem não dá ao outro o que é do outro, não come o próprio pão, mas o pão do outro além do seu. Por isso, quando comemos com justiça o pão que recebemos, certamente comemos o nosso pão. Mas quando comemos com malignidade e pecado o pão que nos recebemos, não estamos comendo o nosso pão, mas o pão de outro. pois tudo o que possuímos injustamente não é de fato nosso.
Uau.
Então, quero fechar dizendo que a cura significa transformação e significa passar por todos os processos que um processo de transformação implica, que vai da morte à renovação. Uhum. Né? Da morte ao ressuscitar. Né? A própria jornada de Cristo é o processo de transformação que todo mundo passa para ter uma consciência amplificada das coisas. E que a Umbanda é uma religião de partilha. É um entusiasmo no coletivo. Então, o pão de cada dia nos dá hoje significa que é o pão, aquele mesmo pão que Cristo repartiu entre os irmãos. Sabe? É o pão que a gente tem que repartir, é o conhecimento, é a experiência que a gente tem que repartir numa mesa horizontal, onde cabem todos. E todos os pés são lavados antes. Pés imundos, né? Puxa, sabe? Né?
Sim.
Essa é a ideia.
Sim.
De uma partilha horizontal, onde uma corrente todos dão as mãos e todos dividem um pouco. Então, aí palavras do Pai João mesmo, é que quando se um médium ainda não consegue se alegrar por ver um irmão superar suas dificuldades, se você não se alegra vendo o sorriso de um irmão, e sim você quer tirar o sorriso dele porque ele o ameaça em algum aspecto, você não está pronto para dar um passo na tua vida.
Uhum.
Se você não consegue abrir os braços para alguém que busca aquela casa que você pertence e tratá-lo como alguém à sua mesma altura, você não está pronto para dar um próximo passo. Se você se revolta com o teu pai de santo quando ele não chama a tua entidade para consultar pelo nome e você fica na corrente e você se sente diminuído, você não está pronto para dar um próximo passo. Mas se, diferentemente disso, você se alegra com cada gira, você está sentado no topo e você presta atenção em cada palavra que aquele espírito fala, você se toca por aquelas pessoas que ali passam, você olha o trabalho e você se alegra imensamente com a maravilha que é aquilo, ou com a própria dificuldade que é aquilo, e se alegra com a tua corrente e vê beleza nisso tudo, e você está pronto para dar o próximo passo. Se você sente qualquer coisa dessas que tiram a tua alegria, te geram incômodo na relação com o outro, ou te geram inveja, ou você acha que você está sendo injustiçado, você precisa rever alguma coisa em si mesmo. É isso.
Temos aí 2 meses para reflexão sobre essas coisas todas. Até a volta da gira. Sensacional, João. Fechamos com chave de ouro. A gente tem agora 20 minutos para algumas perguntas, para responder algumas coisas, mas fiquem tranquilos porque Pai João vai voltar semana que vem. O que não dá para responder hoje, a gente responde semana que vem.
Maratona aqui de Natal.
Maratona, Pai João. Sim. Bom, quais as perguntas? Nós temos muitas perguntas aí. Qual delas você vai responder, João?
Vamos ver. Qual o benefício de ir ao terreiro tomar um passe?
Você começou pela mais simples.
Eu gosto dessas perguntas, porque elas dão espaço para você aprofundar bastante, né?
Sim.
Mas, eu comecei a entrevista falando o seguinte, que nós preconizamos ao longo do tempo o logos do que o corpóreo. Então, nós achamos que nós conseguimos explicar tudo. Então, posso dar uma resposta super didática sobre a fisiologia de um passe que vai passar pelo precipício, blá, 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 blá.
Uhum.
Mas isso não vai tocar ninguém. Isso vai só gerar uma certa satisfação de ter uma resposta lógica. Mas eu não quero dar essa resposta. Então, a quem fez a pergunta, eu lhe convido para tomar um passe. Vai lá tomar um passe. Mas quando você for tomar um passe, tome-o atentamente, plenamente presente. Imagine aquele passe entrando em você. Imagine como ele deve ser. Entre em contato com aquele passe. Ah, mas eu devo sentir alguma coisa específica? Não, você deve sentir o que você sente. Ponto. E deixe que esse passe entre em você. passe um dia ou dois e aí vá conversar com alguém sobre isso. Comigo? O que é que seja? Manda mensagem. E aí você vai descobrir para que serve um passe.
Há possibilidade do passe não surtir efeito?
Há possibilidade da pessoa não estar atenta ao efeito.
Isso. Ah, ou o efeito. Ela não tem como bloquear aquela energia?
Tem.
Porque se você vai com preconceito, com medo, com, sei lá, qualquer sentimento ou emoção, e você chega ali e não se abre para, você pode ter uma camada de não receber nada, entrar e sair de lá do mesmo jeito.
Sim.
Pode, né?
Sim, porque a consciência, ela tem um poder enorme sobre as coisas. Né? Tanto é que quando você vai para qualquer ritual, por exemplo, em que você usa uma substância para alguma questão religiosa, você está tentando diminuir o poder da consciência para deixar as coisas mais permeáveis.
Certo.
Assim, né? Então a consciência gera uma película que pode permitir ou não certas energias. Eu acho que em algum grau toda energia tem
alguma coisa,
alguma coisinha.
Uhum.
Né? Mas para quem está aberto, né, tentando também não manipular esta energia, tem efeitos melhores, assim, sabe? Nem você querer demais que se passe, sabe, sei lá, você tá doente de alguma coisa, e aí você quer que o passe seja para tua doença, mas não necessariamente é. Talvez você tá com uma doença no fígado, por exemplo, mas o que tem que o órgão para receber energia seja o coração, para depois o fígado ser, sabe? É, os espíritos sabem melhor essas coisas. Então isso pode também desviar a energia. Então o que melhor que se pode fazer para um passe é você estar plenamente consciente, aberto e participante ali, né? Recebendo, uma postura de receber, porque a função do passe é essa, né? Receber, e isso ativar questões energéticas, corporais, psíquicas, para aquilo ser reabastecido e transformado.
Então ele pode fazer de tudo, desde uma cura física, por exemplo, um auxílio para cura física, até para cura emocional, até uma abertura de mente, de caminhos.
É que tudo está interligado, coisas, né? Digamos assim, se você está com uma gastrite qualquer, você claramente tem dificuldades de digerir coisas metafóricas ou concretas, sabe? Então, quando você trabalha nesse fogo que tem no teu plexo solar, essa, né, esse inconformismo com as questões da vida que te desafiam em algum momento, e você responde com raiva a essa frustração, você está trabalhando a tua psique também.
Sim.
As tuas crenças, querendo ou não.
João, no momento do passe, a entidade, porque às vezes eu percebo que no passe a entidade vai colocando a mão basicamente nos chakras, assim, né? Naquele momento, é ali que ele sente onde é que está o desequilíbrio, onde é que é para tratar? Tem isso?
Sim, tem. O seu corpo faz muito isso.
É.
Né? E ele me ensinou alguns pontos de tensão energética, em específico, principalmente no pescoço, assim, que tem uns pontos que ligam a toda a energia do chakra frontal e do laríngeo com os de baixo. Sabe? E ele destrava coisas ali, né? Então eu já vi, por exemplo, ele fazer isso, ele tocar no pescoço de alguém e a pessoa logo em seguida começar a vomitar. Como que ele diz, aquilo ali, blá, abriu aquele chakra. Começou a ver um monte de coisas, assim, sabe?
Sim.
A pessoa acha que é o que ela está incorporado com o trevoso. Também está pareada, incorporada, pareada. Mas aquele acúmulo de coisas estava ali dela.
Entendi.
Sabe? E aquela foi a via daquela negatividade que está presente na pessoa e também no espírito que está sendo trabalhado ser, sabe? Veiculado.
Você está ouvindo Sete Pontos.